a obra do Nobel em Fisiologia, em Medicina, que é o Polnareff, professor, pesquisador em várias universidades, principalmente na Inglaterra, recentemente. Ele tem essa obra chamada O que é a Vida, que nós trabalharemos agora. Junto com a obra dele, veremos também a Valéry Massadian. A Valéry Massadian fez um filme chamado América. Esse filme é ambientado num dos parques mais bonitos, mais belos que nós temos no Hemisfério Norte, na parte urbana, que fica a oeste de Washington, que é o Hoy. E vocês encontram muitas imagens na internet sobre esse parque, muita literatura sobre ele. Alguns cartões postais são feitos exatamente neste lugar. E é onde ela ambienta esta obra, América, América. Por último, veremos uma obra do início dos trabalhos de um dos mais polêmicos e inventivos autores russos, que é o Anton Chekhov. Anton Chekhov viveu pouco tempo, ele era médico, faleceu com pouco mais de 40 anos de tuberculose na Alemanha, num sanatório. E o Anton Chekhov tinha uma visão bem humorada e aguda para a sociedade de sua época. Ele que passou por todas as dificuldades para poder se formar em medicina foi realmente muito difícil para ele. Depois sustentar tanta gente, trabalhar tanto, tão cansado. No entanto, este homem soube olhar ao mesmo tempo com muitas vezes com generosidade, mas também com um humor por vezes bastante agudo essa sociedade na qual ele viveu. Estes autores trabalharão conosco sobre a mudança, a expansão do que nós denominamos vida, numa época como a nossa, 2022, uma época que questiona o próprio conceito de vida, buscando vários outros elementos. Vamos então iniciar com a obra do Paul Nurse, O que é a Vida. Os trabalhos que o Paul Nurse desenvolveu em biologia realmente se tornaram uma grande referência nos nossos dias. E, aliás, inúmeros trabalhos que ele desenvolveu em laboratórios avançados, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Ele inicia a obra dele nos dizendo: é possível que eu tenha considerado me tornar biólogo por causa de uma borboleta. Era o início da primavera. Eu tinha 12 ou 13 anos e estava sentado no jardim quando uma borboleta amarela, trêmula, esvoaçou sobre a cerca. Deu uma volta, pairou e se acomodou brevemente, apenas o suficiente para que eu reparasse nos veios elaborados e nas marcas em suas asas. No instante seguinte, uma sombra assustou. E ela saiu voando de novo, desaparecendo por trás da cerca, na direção oposta. Aquela borboleta, de formas perfeitas, requintadas, me fez pensar. Para mim, era ao mesmo tempo diferente e, de algum modo, familiar. Como eu, ela estava viva, mexia-se, sentia, reagia, parecia cheia de propósito. Peguei-me conjecturando sobre o que realmente significa estar vivo. Em resumo, o que é a vida? Passei boa parte da minha vida pensando na resposta para esta pergunta. Mas encontrar uma resposta satisfatória não foi fácil. Ao longo do livro, ele muitas vezes parece recuar e se afastar tanto desta questão que, por vezes, a ideia que temos é que ele renunciou a responder a essa indagação. É quando então ele surpreende, abrindo um leque muito generoso e amplo, nos dizendo que talvez o conceito que nós criamos para dizer o que é vida a restringiu. Nós a vivenciávamos, sentíamos, e quando tentamos defini-la, em grande parte perdemos esta vida. A experiência nos devolve e nos convida a ir além. E agora, ele coloca uma série de pesquisadores que, quando entenderam essa amplidão, passaram a colaborar com suas pesquisas para uma outra concepção. Talvez vida não consigamos definir. Talvez vida, a própria concepção da vivência dela já a explique, em parte, uma vez que a explicação completa será talvez improvável. Vamos ver para onde vão caminhar esses autores no nosso trabalho de hoje. Muitas e muitas páginas depois, ele passa pelo trabalho dele de microbiologia, trabalha células, genes, e então ele retorna ao tema do início da obra dele, dizendo: o que levou aquela borboleta amarela a voar pelo jardim da minha infância? Há tantos anos. Estava faminta, procurando algum lugar em que deixaria seus ovos ou fugindo de algum pássaro? Ou estaria apenas respondendo ao impulso interno de explorar o mundo? Claro, eu não sei o motivo de a borboleta se comportar daquela forma, mas eu posso dizer que ela interagia com seu mundo e depois ela agia. E para isso, precisava lidar com informações. As informações se encontram no centro da existência da borboleta e, de fato, no centro de toda a vida. Para que os organismos vivos funcionem com eficácia, como sistemas complexos e organizados, eles precisam coletar e usar informações sobre o mundo exterior, onde habitam, e sobre estados internos de forma constante. Quando esses mundos, externo e interno, se modificam, os organismos precisam de formas para detectar tais mudanças e reagir. Como isso se aplica à borboleta? Sobrevoar, seus sentidos construíram um retrato detalhado do meu jardim. Seus olhos detectaram a luz, as antenas experimentaram moléculas de diferentes substâncias químicas nas imediações, suas cerdas monitoravam as vibrações do ar. Em seguida, juntou as informações diversas com o objetivo de transformá-la em conhecimento útil que serviria de base da sua ação. A biologia, nos diz Paul Nurse, é um ramo da ciência em que é comum buscar o sentido na conversa sobre um propósito. Nas ciências físicas, pelo contrário, nós não perguntaríamos o propósito de um rio, de um cometa, de uma onda gravitacional. Com isso, e ao reunir essas características, o autor parece então se aproximar de uma concepção biológica da vida. Em parte ele fará isso. Em seguida, não é em vão que ele cita a borboleta na obra dele. Ele voará para outra direção aleatória, conversará com físicos, com a própria filosofia, abrindo uma ampla gama de conversação e de discussão. Ao dizer isso que li para vocês, muito mais do que caracterizar a vida por um crivo biológico, ele faz cada vez mais parecer: vamos reduzir a vida a isso? A um conjunto de sinais e interpretações? Chekhov achava que na sociedade dos homens, muitas vezes, passamos a simular que estamos vivos. Tamanha é a camada de verniz, tamanha a camada de dissimulação, tamanha a camada de afastamento de nós mesmos, que muitas vezes já não temos mais essa impressão. E aí passamos a computar coisas, a elencar elementos que muito mais do que vida parece uma simulação dela. Lembre-se, Tchekhov era um homem que viveu no final dos anos 1800. E ele escreve para aquela época dele, para o lugar no qual ele vivia. Ele então nos conta que havia um salão, lá estava o conselheiro do estado, Charamykin. Charamykin. Estava lá, estava a esposa, os filhos deles todos brincando ao redor de um piano. Ele cita o nome das crianças, a Nina, a Kolya, Nádia e Vânia. As crianças brincando ao redor do piano. E então ele começa um exercício. O Tchekhov pinta um contraste impressionante, porque em meio a tanta vida, ele se afasta dessa vida para relembrar coisas que lhe dão o aspecto de vida que ele já tem ali. O que vai fazer ele tão longe procurando essas coisas? Antigamente, diz Charamykin, piscando os olhos pacatos, a claridade dos tições morrediços, a cena que o Tchekhov pinta é belíssima. É uma casa, a lareira crepitando, o calor, as pessoas, as crianças. No entanto, toda essa vida não é suficiente. O homem vai lá longe, em algum lugar, buscar aquilo que para ele de fato é vida. E ele lamenta, inclusive, que está havendo ali. Observem como Tchekhov descreve. Não se passava um inverno que não aparecesse alguma estrela aqui. Tivemos atores, cantores, célebres, não é? E agora? Afora, prestidigitadores e tocadores de realejo, não vem mais ninguém, nenhum prazer estético. Parece que vivemos no mato. Sim, lembre-se daquele trágico italiano, como se chamava mesmo? Um moreno alto. Queira Deus que eu me lembre. Ah, sim, Ernesto di Ruggieri. Um talento notável, que força! Era ele abrir a boca e o teatro em peso estremecia. Isso é vida. É a reminiscência acordada e vista à distância, e uma negação do que vivemos socialmente. Isso se reproduz de alguma maneira em 2022, bem mais de 100 anos depois desta obra ter sido escrita. Muitos fazem isso em suas casas, sentados numa poltrona confortável, ouvindo um disco, com a esposa fazendo algo na cozinha, o aroma que se depreende, um filho treinando bateria no quarto com a porta, graças a Deus, fechada. Alguns se afastam disso e vão também fazer como ele está fazendo? Ou isso é uma peculiaridade da sociedade, da época dele, no contexto dele, lá nas dimensões da Ásia? Então, Tchekhov coloca os marcadores, que são muito pontuais. Tchekhov coloca que isso por si só tem muitas marcações que fazem prender a vida dessa forma. Uma delas é o tempo. E toda a narrativa agora está cadenciada na dimensão da temporalidade que os homens construíram. Vai fazer 10 anos, gritou Anna Pavlovna, lá do seu escritório, a esposa. E por quê? Nada, só resta saber. E às vezes também vinham bons cantores, lembra-se dos tenores? Que amor aqueles homens, que aparência! Ensinava um canto a Anna. Esteve aqui, lembro-me bem, pela quaresma, isso foi há 12 anos. Não mais. Que memória, santo Deus! Ana, quantos anos tem a nossa pequena Nádia? 12 anos, ela respondeu. 12. Se acrescentarmos 10 meses, exatamente 13 anos. Antigamente havia na cidade, como direi, vejamos, por exemplo, os nossos saraus da beneficência. Que belos saraus que houve! Que encanto! Tocava-se, cantava-se, declamava-se. Observem que o Tchekhov faz até um trocadilho do tempo. O tempo que nos aprisiona, muitas vezes, não sempre, e que faz o compasso regrado da vida, quando, na própria reminiscência dele, Tchekhov coloca um senso de humor sutil, mostrando que o tempo, na verdade, nem preciso ele é, a tal ponto que ele tem que consultar quanto tempo faz isso mesmo? Memórias deslocadas. Voltaremos a Tchekhov em alguns instantes. Gostaria primeiro de partilhar a tela com os senhores, para vermos essa linda analogia dessa cineasta francesa para o nosso trabalho. Ela constrói elementos que imediatamente nos levam para além, esparramando a extensão da vida. Notem como ela faz isso. Há várias pontuações do discurso.
Great Spirit, who walks the four winds, hear my voice, for I have traveled long and far, and I have grown tired and weary. My heart has much sadness, for my journey has taken me to a land I do not understand and fear.
O que a Valérie Massadion está colocando nesses elementos? Quem é que fala na floresta, no bosque? Quem dimensiona o que se passa? É o homem. Enquanto alguém fala, uma espécie de oração, a câmera passeia entre as árvores. Primeiro muito distante, depois dentro do bosque, para os lados do bosque. Um lindo rio está no meio desse bosque, um rio com cerca de 90 quilômetros, que vai até o mar, na região, esse parque fica a oeste de Washington, Estados Unidos, um lindo rio passa por dentro dele. E nós temos essa dimensão. Vejam que não se trata mais de uma explicação, como vimos há pouco, do Paul Nurse, um biólogo nos mostrando a expansão da vida. Aqui a própria vida se faz por um outro elemento de semiose. A imagem. E diferente do que Tchekhov falava sobre como a vivemos às vezes na sociedade. Na obra do Paul Nurse, ele coloca quando ele estava para fazer uma viagem, uma expedição de estudos, e foi fazer um exame de rotina. E detectaram nele uma cardiopatia gravíssima. Ele precisou ser submetido a uma cirurgia. E ele conta que foi a vez na vida dele em que ele teve contato, a dimensão, com a mortalidade. Muito diferente de como ele a concebia, como biólogo, que viu muitas vezes essa dimensão, ou estudando sobre ela. Depois ele faz também algumas reflexões sobre o elemento comparativo entre a vida e a vida humana também, com relação ao que se passa em computadores, mostrando diferenças adaptativas, evolutivas e outras, que fazem com que estejamos em alguns elementos muito distantes para então ele convidar autores de outras áreas a colaborar com este elemento da expansão da vida. Quando pensamos o que a vida é, é tentador estabelecer uma vida, uma clara distinção entre a vida e a não-vida. As células estão obviamente vivas e todos os organismos constituídos por um conjunto de células também estão vivos. Mas existem outras formas que têm status mais intermediários. Ele cita como um exemplo o vírus. Aliás, ele faz várias alusões aqui ao fenômeno do Covid. Essa obra tem alguns meses, ela foi escrita em 2020, quando Paul North tinha em torno de 70, 71 anos. E ele coloca que há muitos desses elementos que vão fazer essas distinções. No início do livro, quando ele vai explicar sua ideia nestas páginas, um pouco menos de 300 páginas, ele diz, faz uma homenagem, um agradecimento e também quase um pedido de desculpas a Schrödinger, o físico, por ter dado esse título ao livro, né? O que é a vida, uma vez que o próprio Schrödinger já havia trabalhado isso. Aqui, 200 páginas depois, ele retoma e diz: muitos outros tentaram responder a esta pergunta. Schrödinger enfatizou a herança e a informação em seu livro profético de 1944, chamado O que é a Vida. Ele propôs um código escrito para a vida, que agora nós sabemos ser escrito com o DNA. Porém, ele terminava o livro sugerindo algo que quase beira o vitalismo. Para realmente explicar como a vida funciona, nós talvez precisássemos de um tipo novo e ainda não descoberto da lei física. O geneticista Hermann Miller, vencedor do Nobel, não ficou tão hesitante. Em 1966, ele ofereceu uma definição sumária de ser vivo como sendo, entre aspas, aquilo que possui a capacidade de evoluir. Ele fala de outros autores e da dificuldade que é. Como consequência, uma delas de tantas conceituações diferentes, o que nós temos? Uma expansão da vida, que aparece melhor no filme que vimos há pouco, da Valérie, esta cineasta francesa que com grande felicidade expande com sua câmera, com sua fotografia, esses elementos, mostrando os detalhes, mostrando a complexidade e mostrando que talvez a vivência se faça muito além do que temos neste momento. O Paul Nurse prossegue sua obra dizendo: se toda a vida é parte da mesma árvore da família, que tipo de semente deu origem a ela? De algum modo, em algum lugar, há muito tempo, produtos químicos inanimados e desordenados se combinaram em formas mais organizadas, capazes de se perpetuar, de copiar e, enfim, ganhar a importantíssima capacidade de evoluir pela seleção natural. Mas como esta história, que acabou sendo a nossa, teve seu início? Ele diz que é muito complexo isso, desde esse rastreamento por 4,5 bilhões de anos, não é uma tarefa que nós possamos fazer com a segurança com que escrevemos páginas como estas. Ele diz algumas páginas depois: as primeiras formas de vida não deixaram vestígios. Por isso é dificílimo saber o que aconteceu no alvorecer da vida, ou mesmo imaginar qual seria o preciso estado da Terra há mais de 3,5 bilhões de anos. Essas considerações todas fazem muito sentido da expansão da vida, da definição da vida no nosso cotidiano, quando em obras como esta do Chekhov, com humor, mas também com uma certa melancolia, nos ocupamos desses rastreamentos. E Chekhov diz, se há qualquer coisa quanto a isso sobre a vida, talvez o próprio viver seja essa explicação. Mas esse próprio viver está sobre muitas camadas de tantas coisas que construímos, que às vezes a própria vida se coloca à margem. Um momento. Isso foi em 76, isso foi em 77. Quando foi mesmo que tivemos os turcos aqui? Ana, quantos anos tem o nosso pequeno Ivan? Eu tenho 7 anos, papai, disse Kolya, o garoto trigueiro de cabelos pretos como carvão. Sim, a gente envelhece, assenta, Charamiquim, sorrindo. A nossa energia já não é a mesma. Eis aí a razão de tudo, a velhice, meu caro. Faltam precursores novos e os velhos envelheceram. Já não se tem o mesmo ardor. Quando eu era mais moço, não gostava que as pessoas se aborrecessem. Era o primeiro a ajudar a nossa Anna Pavlovna. Tratava-se de organizar um sarau de beneficência, uma tômbola, de dar apoio a uma celebridade estrangeira. Eu largava tudo e metia as mãos a obras. Um inverno, recordo-me bem, corri tanto, trabalhei tanto, que eu caí doente. Nem posso esquecer esse inverno. Lembra-se do espetáculo que organizamos com a nossa Anna Pavlovna em benefício das vítimas do incêndio? Em que ano foi isso mesmo? Não faz muito tempo. Foi em 79? Não. Creio que foi em 80. Um momento. Que idade tem o nosso Vânia? 5 anos. Vânia, porque no russo é Ivan. 5 anos, grita Anna Pavlovna lá do seu salão. Então foi há 6 anos. Sim, meu caro, tantas coisas. Agora já nada, não há nada disso. O ardor já nem é mais o mesmo. O texto de Chekhov nos diz que aquilo que nos aprisiona, com elementos tão concretos quando são ditos, ah, naquele tempo eu podia dançar, eu podia brincar, agora já não posso mais. Podia trabalhar, podia fazer isso, aquilo. Chekhov diz, mas você não sabe nem exatamente onde está isso que você diz aprisionar você. Que prisão é essa? Que nem contornos tem. É de fato uma prisão? Não podemos ir além dela. Em O Que é a Vida, Paul Nurse oferece um elemento primoroso sobre tudo isso. Até onde sabemos, nós, seres humanos, somos as únicas formas de vida que neste momento conseguem ver essa profunda conexão e refletir sobre o seu significado. Isso nos dá uma responsabilidade especial pela vida neste planeta, composta por nossos parentes, alguns próximos, outros mais distantes. Precisamos nos importar com ela. Precisamos cuidar dela. E para isso, precisamos compreendê-la. Paul Nurse acha que essa expansão precisa ser feita de uma maneira reflexiva, ponderada, cuidadosa, já que estamos ampliando esse leque. A vida já foi algo que cabia numa caixinha, conceitualmente. Agora ela se expandiu e continua se expandindo. E não sabemos propriamente onde isso terá um fim, se terá um fim. Mas o filme que vimos da Valérie ainda traz uma surpresa ao final. A autora traz um personagem. Um personagem que não havia, que quando surge no meio de tanta vida, ora faz destoar, ora faz compreender, ora faz nos lembrar o que fizemos a respeito disso muitas vezes. E ele para e nos observa. Vamos ver então esse outro trecho da obra muito bonita, chamada América, filmada e ambientada num bosque nos arredores de Washington, Estados Unidos.
Caressing the leaves, and the sound of water rushing over stones in a stream. I want my heart to dance again to the many songs of the birds in spring. I want to know the happiness and feel the tranquility of walking in bounds with Earth Mother. When my lift has ended, like the setting of the sun, I want to stand before you, Great Spirit, with a pure heart, straight eyes, and unashamed.
Nessa obra de Valéry Massadion, temos outro elemento de expansão das ambivalências, das certezas, das inseguranças, daquilo que consideramos vida para os nossos dias. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje.